Rádio Fiscar Notícias.
Defesa Civil de Minas Gerais atualiza para 84 o número de mortos em Brumadinho.
Vale anuncia que vai fechar 10 barragens semelhantes à que se rompeu.
Bolsonaro retoma hoje de dentro do hospital as atividades de presidente.
Número de cervejarias no Brasil cresce 23% em 2018.
IPTU 2019 já está disponível no site da Prefeitura de São Carlos.
O Fiscar divulga resultado da seleção para ingresso de refugiados na graduação.
ESC cria site para facilitar a chegada dos novos alunos.
Palestra e exposição na USP abordam a história do apartheid.
Tudo isso agora na 95,3 FM.
Começa agora. Rádio Fiscar Notícias.
Olá, bom dia para você ligado na 95,3 FM. Eu sou Henrique Fontes.
E eu sou Priscila Paladino. Agora são 10 horas e 25 minutos desta quarta-feira, dia 30 de janeiro.
A Defesa Civil de Minas Gerais atualizou ontem para 84 o número de vítimas do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. O Corpo de Bombeiros informou que o número de mortos, infelizmente, será ainda maior, porque alguns corpos encontrados ontem à noite ainda não estão nesse registro. 276 pessoas seguem desaparecidas.
Segundo o boletim da Defesa Civil, do total de desaparecidos, 106 são empregados da Vale. Ainda de acordo com os dados, 8 pessoas estão hospitalizadas, mas não há informações sobre o estado de saúde delas. O número de desabrigados chega a 176.
O tenente Pedro Ayara disse que as buscas em um ônibus, onde foram localizados 3 corpos, já foram encerradas. Mas 2 vítimas foram encontradas em uma área que deve ser o restaurante da Vale, por causa do mobiliário e pela presença de 2 botijões de gás no local.
Outra preocupação durante os trabalhos na cidade mineira são os furtos. Cerca de 1000 policiais militares estão acampados na zona rural de Brumadinho, fazendo patrulhamento da área para evitar saques. Segundo o major Flávio Santiago, essa operação vai permanecer por pelo menos mais 2 dias.
E ontem, após reunião com os ministros de Minas e Energia, Bento Albuquerque, do Meio Ambiente e Ricardo Salles, o presidente da Vale, o Fábio Schwartzmann, anunciou que a empresa vai fechar 10 barragens semelhantes à que se rompeu em Brumadinho.
Segundo ele, essas barragens vão ser descomissionadas, ou seja, elas serão preparadas para serem integradas à natureza. Todas as 10 barragens estão localizadas em Minas Gerais.
O presidente da Vale disse que esse projeto já está pronto e vai ser levado para os órgãos federais e estaduais em até 45 dias. O prazo para executar as ações é de no mínimo 1 ano e no máximo 3 anos. A Vale estima que vão ser aplicados cerca de 5 bilhões de reais para efetivar o plano.
A medida vai reduzir a produção da empresa em até 40 milhões de toneladas por ano de minério de ferro, o que representa 10% da produção anual da Vale. O rejeito das barragens que vão ser desativadas pode ser convertido em outros materiais como tijolos.
E das mais de 20 mil barragens que existem hoje no país, o governo decidiu priorizar o mapeamento de pouco mais de 3.300, classificadas como dano potencial alto ou então risco alto.
Segundo o Conselho de Ministros, comandado pelo presidente em exercício, Hamilton Mourão, as estruturas vão ser submetidas imediatamente à resolução publicada ontem no Diário Oficial.
O texto determina um pente fino nas condições das barragens e uma avaliação imediata sobre a necessidade de remover as instalações que coloquem as pessoas em risco.
O presidente Jair Bolsonaro deve retomar hoje, de dentro do hospital, algumas atividades de despacho, segundo o porta-voz da Presidência da República, Otávio Barros. Para que isso seja possível, foi montado um gabinete no próprio Albert Einstein.
De acordo com Barros, o espaço conta com equipamentos e estrutura técnica, que vai permitir Bolsonaro orientar seus ministros e conceder audiências.
Há 2 dias, o presidente passou por uma cirurgia de 7 horas para reconstrução do trânsito intestinal e retirada da bolsa de colostomia que ele usava desde setembro, quando foi atacado com uma facada durante ato político em Juiz de Fora.
Bolsonaro vem apresentando evolução clínica positiva e já faz trabalhos de fisioterapia motora e respiratória. O presidente permanece em jejum oral, recebendo analgésicos e hidratação pela veia.
Economia.
O número de cervejarias registradas no Brasil cresceu 23% em 2018, totalizando 889 estabelecimentos. Ao todo, são quase 17 mil produtos. As informações são do Anuário da Cerveja no Brasil.
No ano passado, foram registrados 6.800 produtos, entre cerveja e chope, e foram abertas 210 novas fábricas. Em média, a cada 2 dias, uma nova cervejaria abriu as portas no Brasil.
O Rio Grande do Sul segue na liderança, com 186 unidades, seguido de São Paulo, com 165 estabelecimentos, e Minas Gerais, com 115. Nesses três estados, houve expansão superior a 30% em relação a 2017.
A região sul concentra o maior número de cervejarias. Na sequência, vem o sudeste. Analisando apenas os municípios, a liderança do ranking fica com Porto Alegre, que conta com 35 estabelecimentos. Na sequência, aparecem Nova Lima, em Minas Gerais, com 19, e Caxias do Sul, com 16.
A expansão está sendo puxada pelas bebidas especiais, motivada pela mudança de perfil de consumo do brasileiro, que busca produtos diferentes. Hoje, no país, 479 cidades possuem cervejarias, o que representa quase 10% de todos os municípios brasileiros. Não foram contabilizadas no total de estabelecimentos as chamadas cervejarias ciganas, que são empresas legalmente constituídas, mas sem estrutura produtiva própria.
10:31 e já está disponível no site da Prefeitura de São Carlos a segunda via do carnê do IPTU 2019. Para fazer a impressão do boleto, é preciso apenas informar o número da inscrição imobiliária, que consta no carnê de 2018.
O IPTU da cidade já vem com 10% de desconto para os contribuintes que não têm qualquer tipo de dívida com a Prefeitura. Quem paga à vista recebe outros 10%, e os beneficiários do IPTU verde podem ter ainda mais 4% de desconto, ou seja, é possível ter até 24% de desconto, somando todos os benefícios.
O Leandro Maestro, diretor dos serviços integrados do município, o SIM, explica que as datas de vencimento dos carnês são estipuladas de acordo com os bairros. O primeiro vencimento é no dia 11 de fevereiro e o último dia 21 do mesmo mês. Os carnês, que totalizam 130 mil, começam a ser entregues na primeira semana de fevereiro, mas quem não receberá até o dia 10, deve tirar a segunda via pela internet no site da Prefeitura ou procurar uma unidade do SIM.
O pagamento das parcelas ou da cota única deve ser feito na rede bancária e nas casas lotéricas. Lembrando que o contribuinte que não pagar a parcela no dia do vencimento também deve entrar no site da Prefeitura e emitir outra via, já que tanto os bancos como as lotéricas também não recebem mais boleto com atraso.
Para 2019, o valor do IPTU subiu 4,56%, conforme correção do IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor. A previsão da Prefeitura de São Carlos é arrecadar 99 milhões de reais.
Educação.
A UFSCar divulgou o resultado da seleção para ingresso de refugiados nos cursos de graduação presenciais em 2019. A lista pode ser acessada no site da universidade em ufscar.br.
A seleção é feita por meio dos resultados do Enem, em edições realizadas a partir do ano de 2014. Foram convocados para matrícula candidatos aprovados em 4 cursos, todos oferecidos aqui em São Carlos.
A seleção específica para ingresso de refugiados na graduação presencial é realizada pela UFSCar desde 2009 e foi incorporada como uma das metas do Programa de Ações Afirmativas.
A seleção é restrita a pessoas que comprovem o status de refugiado no Brasil, que pode ser obtido por meio de um atestado emitido pelo Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARE.
Mais informações podem ser obtidas com a Coordenadoria de Ingresso na Graduação da UFSCar. O telefone é o 16-3351-8152.
Agora atenção, você que foi ou ainda mantém a esperança de ser aprovado no vestibular da USP em São Carlos. É normal quando o estudante ingressa na universidade ficar um pouco perdido no começo da graduação, já que é um ambiente totalmente novo que ele está entrando, né? Mas para facilitar o acesso às informações mais procuradas pelos ingressantes, a Escola de Engenharia de São Carlos, a AESC, lançou um site específico para os alunos que vão ser recebidos na semana de recepção aos calouros. Mineiros, que acontece de 18 a 22 de fevereiro.
O site contém informações sobre matrícula, auxílios, atividades extracurriculares, estágios e intercâmbios, moradia, além de dados sobre os cursos e contatos dos coordenadores. A programação da recepção também pode ser conferida, bem como o horário das aulas de cada turma.
A página é um canal rápido de contato com a instituição. Os números do Disque Trote estão listados, assim como uma relação dos principais serviços que os alunos possam precisar.
E ouça só, os pais e responsáveis pelos alunos também estão convidados a participar das atividades, para que eles conheçam mais a escola e possam esclarecer suas dúvidas.
Vão ser dois bate-papos, um com a direção e outro com os coordenadores dos cursos de engenharia. Também vai ter uma visita guiada pelas duas áreas do campus da USP em São Carlos. Tudo isso está programado para o dia 18, segunda-feira. Então, para você ficar por dentro de tudo, acesse www.esc.usp.br/calouros.
Cultura.
A gente segue falando da USP em São Carlos, porque o Centro Cultural da Universidade vai promover amanhã uma palestra sobre o Apartheid, com o fotógrafo Rodrigo Takayasu. A atividade faz parte da oficina de fotografia da terceira edição dos cursos de férias. No evento, o público vai poder conferir uma exposição fotográfica intitulada Locais do Apartheid sobre o olhar de um estrangeiro.
Rodrigo, que também é juiz do trabalho, viajou à África do Sul, conheceu os locais do Apartheid, registrou fragmentos desse contexto histórico-político e vai apresentar aos participantes toda a sua percepção desse momento.
A palestra vai levar informações sobre esses importantes períodos históricos da humanidade, detalhes da evolução dentro do país sul-africano, ilustração em imagens e ainda vai tentar promover reflexões sobre direitos humanos, Estado e sociedade.
O evento é voltado a toda a comunidade acadêmica e também a interessados em história e direitos humanos. Logo após a apresentação, vai ter uma roda de conversa com o fotógrafo. A palestra acontece às 17h30 no auditório Fernão Estela Germano, do ICMC, que fica na Avenida Trabalhador São Carlense, número 400, no Parque Arnold Schmidt. 10 horas 36 minutos, o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado, ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.